Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, o Semeador.
Olá, bom dia para você que está acompanhando a programação. Nós estamos chegando agora com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O nosso programa é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André. Nós estamos chegando nesta manhã bonita aí na coordenação técnica lá, o Rogério Dias. Aqui do meu lado, na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. E hoje recebendo aqui com muito carinho o Genivaldo Forte para falar para nós sobre aprendizado de adultos. Forte, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova, Forte.
Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. E hoje o tema é muito interessante, né? Porque as nossas casas espíritas estão sendo, vamos dizer assim, frequentadas, muito bem frequentadas, as pessoas buscam, e será uma bela oportunidade da gente analisar um pouco melhor sobre a qualidade da forma com que nós estamos transmitindo o conhecimento espírita.
Pois é, o Forte está falando das casas espíritas, né, Forte? Os centros espíritas, em geral, estimulam muito as pessoas ao estudo, a conhecerem-se a si mesmas, a se renovarem moralmente. No nosso programa de hoje, nós vamos estar exatamente discutindo e analisando como os adultos aprendem temas, né, aprendem assuntos e atitudes tão novas no dia a dia. Por isso eu começo perguntando para o Forte. Forte, no centro espírita, o processo de aprendizado que é oferecido se restringe à participação nos cursos, nos seminários, Forte?
O espiritismo, tal qual ele nos foi ofertado pela espiritualidade, codificado por Allan Kardec, é uma proposta definitiva a respeito do autoconhecimento. Quem somos nós? Antes de sermos esse adulto que nós reconhecemos hoje, somos espíritos. Então, a forma de aprender, ela se faz na perspectiva espiritual em duas dimensões, né? A dimensão espiritual e a dimensão, vamos dizer assim, material, essa que nós estamos aqui mais com os pés no chão. Entretanto, hoje à noite, durante meu sono físico, eu posso, com certeza, né, ter participado de outros eventos na espiritualidade, onde eu posso ter adquirido novos conhecimentos, ou ter firmado os conhecimentos que eu possuo, posso inclusive ter sido orientado para esse programa que me foram convidados. Então, o aprendizado se faz nessas duas perspectivas.
Aliás, quando a gente fala aqui na participação apenas em cursos e seminários, pode também significar que as casas espíritas sugerem também o aprendizado via autoaprendizado, via autorreflexão, via o compartilhamento, participação em grupos de pessoas, é isso mesmo, Forte?
Então, inspirado nisso que você acaba de falar, nós entendemos que no meu trabalho, no meu lar, no trânsito, aonde quer que eu esteja, é motivo de aprendizado. Uhum. Então, os cursos, os seminários, a forma com que os temas são abordados aos adultos, ele é feito de forma contextualizada. O contexto que nós estamos inseridos, os cenários que vivemos, as circunstâncias que se apresentam em nossa vida, os temas são apresentados com essa abordagem, da aplicabilidade deles, a forma com que a gente vai praticar aquilo que nós estamos assimilando é no nosso dia a dia, através da autotransformação, através da transformação moral que se faz gradativamente, né?
Agora, Forte, deixa eu ampliar um pouquinho mais essa discussão com você, esse bate-papo aqui que nós estamos tendo aqui, o Sérgio também está com a gente aqui. Quando nós dizemos para o nosso ouvinte que o Centro Espírita estimula a pessoa a autorrenovação, etc., seria essa a única finalidade de fazer, de nós estarmos estimulando o frequentador de uma casa espírita a buscar o conhecimento, a buscar os cursos, os seminários? Será que tem algumas outras finalidades? Porque é muito comum você ir numa casa religiosa, por exemplo, em outra crença como qualquer, mesmo nas religiões co-irmãs aí, cristãs, e você escuta lá, sempre tem um palestrante, sempre tem lá alguém falando para o público e não existe interação, não existem cursos, não existem seminários, não existem palestras, não existem reuniões. As reuniões se limitam a questões doutrinárias, a questões religiosas, etc. E na Casa Espírita a tendência é estudar temas transversais, por exemplo, temas da atualidade, temas que estão envolvendo o dia a dia das pessoas, assuntos comportamentais, assuntos até científicos. Qual a finalidade de estudar isso no ambiente espírita? Tem alguma razão pela qual o espiritismo incentiva, motiva as pessoas a estudar esses vários cursos, vários seminários com temas tão divergentes, tão abrangentes?
Você usou um termo bem técnico, pedagógico, né? Temas transversais.
Transversais. Deixa eu explicar o que é isso.
Essa é uma abordagem muito interessante que faz hoje do ensino moderno, os pedagogos da atualidade, eles não abordam mais nenhuma temática sem essa perspectiva transversal, onde você se apropria do saber, do conhecimento em todas as dimensões. E o homem hoje, não precisa ser um ambiente espírita, um ambiente educacional moderno, vê o homem como um ser espiritual, mental, emocional, social, enfim. Hoje as abordagens da moderna pedagogia é nesse sentido. A Casa Espírita, ela não poderia ser de outra forma. Inclusive, você falou das nossas co-irmãs, as religiões co-irmãs, né, cristãs. Eu passei agora esses dias em Santo André, aqui no bairro Jardins, né? Numa igreja católica, que eu fui em frente a ela, tem lá um curso de encontro de casais. Então eu tenho certeza de que lá os temas estão sendo abordados para os casais, quer dizer, a temática cristã contextualizada para a vida em família.
Voltada para a vida conjugal.
Então, naturalmente, entra aspectos do sexo, entra aspecto da organização da família, os aspectos econômicos, etc. Então, o que a gente está observando nos dias de hoje, e a Casa Espírita está muito bem nesse sentido, sobretudo porque os próprios espíritos apresentaram a doutrina espírita em tríplice aspecto: científico, filosófico e religioso. Então, os temas, desde o momento do nascimento do espiritismo, eles são abordados nesses três aspectos.
É isso que você está colocando, é uma coisa muito importante, até para esclarecer para o nosso ouvinte, que o espiritismo não é, nós não somos aqui proselitistas, o espiritismo não é algo que fica chamando as pessoas apenas pela emoção. Nós trabalhamos na razão, no aspecto científico, como você muito bem colocou. Assim como foi codificada a doutrina espírita, nós não somos surrealistas, nada disso. Nós somos estudiosos pelo aspecto filosófico, científico e também religioso. Sim. Isso dá uma conotação técnica, sim, científica, com explicações lógico-racionais, com explicações de, vamos dizer assim, de ordem, de uma grandeza muito mais humanitária do que algumas religiões que são apelativas, né? Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
Queria sim, Turíbio. Você foi muito feliz, como o Forte ressaltou, ao falar nas outras casas religiosas, porque em todos os lugares nós temos boas mensagens. As boas mensagens não são exclusivas da Casa Espírita, né? Talvez a única diferença que a gente possa colocar entre a Casa Espírita e as demais casas é que o Espiritismo vai um pouquinho além. O Espiritismo, ele não só se limita a te dar as boas lições, a trazer a mensagem de Jesus, a trazer os bons exemplos, mas o Espiritismo, ele te estimula a você responder uma pergunta, que é: o que é que você vai fazer com isso que você está recebendo aqui? Porque ao longo dos séculos, nós somos seres seculares, nós somos espíritos seculares, ao longo dos séculos nós nos habituamos a frequentar as diversas casas religiosas, e já tivemos em várias delas, com certeza, mas numa atitude passiva. Íamos até a casa religiosa, recebíamos as informações e saímos de lá com a certeza de que havíamos cumprido com a nossa obrigação. O Espiritismo chega para a gente e fala: olha, você está recebendo uma informação, mas você precisa saber o que você vai fazer com ela. Você precisa pensar em que você está aplicando isso no teu dia a dia. É a situação do trânsito, por exemplo, que o Forte citou. Não adianta nada eu frequentar qualquer casa religiosa e sair de lá a mesma pessoa que eu entrei. Eu preciso necessariamente entrar nessa casa religiosa, qualquer que seja ela, e fazer com que aquelas lições que eu recebi lá dentro, que elas possam servir para mim no meu dia a dia, para que elas possam me melhorar como pessoa, para que no trânsito, ao invés de eu tentar reagir com uma fechada, eu reagi com uma compreensão, sabendo a dificuldade que eventualmente aquele meu irmão que está ali no trânsito está passando. A grande diferença eu acho que é essa.
Muito bem, nós estamos aqui hoje falando sobre aprendizado de adultos, um tema muito atual, um tema bastante abrangente aí. Recebendo aqui com muito carinho o Eugenivaldo Forte, um grande tarifeiro da Seara Espírita, conosco hoje aqui. E também chegando agora conosco aqui nos nossos estúdios, o nosso companheiro Hélio Della Nossi. Eu queria ampliar um pouquinho esse assunto forte que nós estamos falando do aprendizado aí dos adultos, na questão do que o Centro Espírita estuda. Nós estamos falando aqui, o Sérgio colocou agora também, essa questão da abrangência dos estudos da doutrina, que não se limitam a apenas a falar proselitismos e das outras religiões, que também vão adiante, também trazem mensagens boas, mas o Espiritismo tem esse aspecto científico, essa conotação ampliada, que tem uma explicação para tudo, efetivamente. E aí eu pergunto para você, Forte, isso não requer uma base, não requer aí um conhecimento mais avançado, essa temática que a Casa Espírita traz para os seus seguidores, será que ela não força que o seu seguidor tenha já um preparo, uma base mais avançada?
Essa é uma questão extremamente importante em função de a nossa casa ser frequentada por pessoas que muitas vezes não têm o grau de escolaridade que alguns temas sugerem. Nós temos trabalhado em várias instituições, por exemplo, aqui na USE de Santo André, na formação de expositores.
A USE é a União das Sociedades Espíritas, isso, Forte?
Então, há um cuidado de preparar os expositores. E hoje, essa dinâmica de traduzir para o ouvinte, o participante dos cursos, como nós estamos referindo, de forma adequada, tem sido motivo de preocupação da nossa parte. Sobretudo porque precisamos privilegiar os aspectos da transformação moral. O saber, o conhecimento, é extremamente importante. O conhecimento elucida, esclarece, fortalece. O conhecer nos possibilita discernir. E discernindo, nós podemos usar melhor o nosso livre-arbítrio e fazendo melhores escolhas. O conhecimento nos proporciona isso. Entretanto, mesmo discernindo, escolhendo e se posicionando de forma adequada, é preciso que, a partir daí, desse movimento, não seja mais movido pelo conhecimento, mas pelo sentimento.
Perfeito. A emoção, o envolvimento sentimental. Isso.
Então é muito importante, a gente tem abordado, que é preciso traduzir esse ensinamento para o adulto, transmitir esse conhecimento com sentimento. Ele recebe o saber, transforma esse saber em possibilidades e, ao mesmo tempo, ele recebe o estímulo do sentir. Uhum. O sentimento que vale é o amor. Então, nós não podemos correr o risco de ter acumulado um conhecimento enorme, porque é muito conhecimento. A literatura espírita, os livros, nós recebemos do plano espiritual uma chuva de bênçãos em forma de livros. Uhum. Então, a gente tem que tomar o cuidado de não entender que é acumular o conhecimento, o saber. Mas é, sobretudo, senti-lo. E sentir esse conhecimento, nos cursos, e respondendo agora finalmente a sua pergunta, não necessariamente, pelo menos a nossa maneira de ver, deveria exigir das pessoas uma base, um conhecimento
cultural aí,
acadêmico elevadíssimo. Não. Então nós entendemos que o aprendizado do adulto, quando você aborda uma temática com essas duas perspectivas, do conhecimento e do sentimento, todos estão aptos. Então cabe a quem transmite trabalhar nesse sentido. Aliás, nós estamos falando que o expositor, o facilitador, que leva essa mensagem, quem deve aparecer é o conteúdo e não ele. Então esse é outro aspecto que eu gostaria de ressaltar.
Muito bem.
A fim de que não se entenda que, que os intelectuais mais elevados, acadêmicos, os que têm um curso superior, é que são capazes de entender absolutamente. Tudo é possível, desde que a gente leve em consideração que o aprendizado do adulto é veiculado através de outros aspectos, que é a andragogia. Jesus foi o belo exemplo. Jesus, na hora que falava para pastores, ele falava da ovelha, do campo, da pastagem, da pastagem verde, da água limpa que o pastor leva. Falava para agricultores, ele falava da semente, da colheita, do joio, do trigo. Ao falar para pescadores, ele falava de pescas de alma. Quer dizer, Jesus transmitiu o conhecimento contextualizado, abordando a partir do referencial das pessoas, do adulto que ele estava tratando. Esse Jesus é sempre um bom exemplo. Então, esses aspectos da andragogia, que é a educação de adultos.
Muito bom. Você está falando forte, muito, muito bem colocado, a questão da andragogia, porque quando a gente fala em pedagogia, nós falamos em aprendizado de crianças, de jovens, etc. Quando falamos de andragogia, estamos falando do aprendizado de adultos. Eu queria perguntar para o Hélio Delanossi. Hélio, que diferenças existem entre ensinar a forma como se aprende, como a criança aprende e como o adulto aprende? Que diferença tem, Hélio?
Interessante, né, essa pergunta, porque você veja, eu sei que Jesus se preocupou com isso lá há 2000 anos atrás, já se preocupou com isso, porque quando ele falou que se você não se fizer como uma criança, aquele que não se fizer como uma criança não entrará no reino dos céus. Muita gente imaginou que com isso ele estava dizendo que as crianças, né, tinham preferência, né, na obra da criação, né, nos planos de Deus, em detrimento dos adultos, as crianças eram todas perfeitas, tal, tal. Não, mas depois ele enfatizou isso: você tem que se fazer como uma criança. O que acontece? Qual a diferença de uma criança para um adulto? A criança, ela não é defensiva. A criança não é defensiva, ela está aberta ao aprendizado. Ela está pronta para aprender. Como fala a palavra aprender, né? Ela tem que segurar, né? Você tem que aprender, você tem que receber,
reter
uma informação. E normalmente que essa informação chega para uma criança, como ela não tem, ela não é defensiva, ou seja, ela não é preconceituosa, que aí viria um segundo tempo desse processo, ela não tem preconceitos, então ela assimila aquilo com muita facilidade e até com muita curiosidade, e não tem vergonha de não saber. Ela não deve não saber, porque é natural que ela não saiba. Então ela não tem vergonha de não saber. Então ela aprende, ela facilita muito aquele que está ensinando, que está passando a informação. Que ela está querendo saber mais. Toda criança sempre é muito curiosa, né? E o adulto, quando nós na fase adulta, a partir de uma certa idade, a gente começa já a achar que a gente devia saber já aquilo lá. Então você participa às vezes de um auditório, alguém está falando alguma coisa, você está com vontade de perguntar uma coisa que você não entendeu, mas você pergunta, mas será que eu devo perguntar? Será que não é feio eu perguntar isso aí? Será que eu não devia saber isso aí já? Então a pessoa, ela sai, entra, conversa com alguém, escuta palavras que ela não sabe, assunto que ela não entendeu, e ela balança a cabeça como se tivesse entendido, porque ela tem vergonha de dizer que ela não sabe aquilo lá, porque ela achava, dentro do preconceito dela, que ela devia saber, por causa da idade dela, né? Então essa é uma grande diferença. É muito mais fácil você ensinar uma criança
do que
ensinar um adulto, em função desse preconceito e dessa defensibilidade, né, do adulto, né?
Sérgio, o Hélio foi muito feliz nessa colocação. E existe um outro aspecto também, né? Às vezes a gente, quando tem um pouquinho mais de idade, a gente começa a achar que já sabe tudo, né? Então a gente começa a não aceitar mais as informações e os estímulos que vêm de fora, porque a gente acha que já sabe por aqui, já passou por aquilo e já conhece. A gente precisaria aprender que na nossa vida a gente tem que manter a postura do aprendiz. Em todos os momentos, em todos os instantes, existe alguma coisa que vai nos servir como informação nova. Muitas vezes até num assunto que a gente domina, às vezes num assunto que a gente conheça, mas ao conversar com uma outra pessoa, essa pessoa nos traz a sua visão muito própria, a sua visão muito peculiar, trazendo muitas vezes para a gente um aspecto que a gente nunca havia pensado, mesmo num assunto que a gente domina. manter essa postura de aprendiz é essencial na nossa vida.
Pior do que ele falou, além da pessoa achar, uns acham que sabe, e outros, ele sabe que ele não sabe.
Esse é o sábio.
É, ele sabe que ele não sabe, mas ele não pergunta também, porque tem vergonha de perguntar.
E
aí, ele desdenha, muitas vezes, uma informação,
um conhecimento, tá
ele. Desdenha no bom sentido da palavra, não... Depois ele fica louco, ele está louco para saber o que é aquilo lá, mas para que eu vou perguntar agora? Para ver como é que eu vou. Uhum. As pessoas vão saber que eu não sei isso daí, né? Então, é o mecanismo das uvas verdes, né? Então ele desdenha, muitas vezes ele fica contra, ele não quer falar sobre aquilo, isso não me interessa, tal, né? Então a uva está verde, né? Sabe? Eu não vou querer chupar isso, não, porque é muito verde e tal, então ele vai deixando de lado, ele usa o mecanismo das uvas verdes, né? Então, cabe quem ensina o adulto ter essa percepção, como o Forte muito bem está dizendo agora. Você tem que ir de tal forma, quem vai ensinar um adulto tem que estar ciente disso. Que ele tem que deixar o adulto fazer com que ele se desarme, com que ele não se sinta ameaçado, que ele não se sinta envergonhado de não saber, para que ele possa realmente aprender, né? Abrir o coração e aprender.
Obrigado por você estar conosco no Semeando a Boa Nova. Nós estamos hoje falando sobre aprendizado de adultos e estamos recebendo aqui ligações a Dinorá. Ela disse que ela é ouvinte assídua do programa e deseja que nós estejamos sempre evoluindo para nos ensinar sempre. Olha, Dinorá, na verdade nós estamos aqui aprendendo, muito mais aprendendo do que ensinando, porque se nós não viéssemos aqui para aprender, certamente não viríamos, né? O Francisco, obrigado, viu, Dinorá, pela sua ligação. Francisco faz aqui uma colocação muito, muito interessante. Francisco diz assim, que o retrato dos nossos filhos depende do que nós somos. Portanto, nossa educação espiritual também vai influenciá-los. É isso aí, Francisco. Nós confirmamos e ratificamos isso que você está dizendo aí. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Forte e para o Hélio, até porque ambos, coincidentemente, pelo tema aqui, tanto o Hélio quanto o Forte são profissionais que atuam com o aprendizado de adultos. Eu queria comentar com vocês essa questão do aprendizado do adulto. Hoje nós temos aí uma evolução tecnológica muito forte, uma evolução moral que pode não estar se dando no mesmo ritmo. Será que o aprendizado do adulto, ele acontece, ele muda com o tempo, ele vai se modificando em função da evolução tecnológica e da evolução moral que ele vai adquirindo? Quem queria começar forte?
Isso é extremamente importante. Será que ao final desse programa eu continuo a mesma pessoa? Você falou para o ouvinte agora nesse momento que nós viemos aqui para aprender.
Exatamente.
Tá? Eu estou aprendendo aqui uma série de coisas. O uso adequado do microfone. Eu estou aprendendo aqui a esperar a minha hora de falar. Eu estou aprendendo aqui a apreciar o que o Hélio, que você fala, que o Sérgio fala. Eu estou aqui organizando o tempo, aprendendo a usar o tempo. Quando você deu o horário aí, 7 horas e 23 minutos, eu falei, meu Deus, já passou esse tempo. Então,
agora são 7h26, hein?
Pois só para atualizar nosso ouvinte. Só para atualizar, quer dizer, já passaram mais 3 minutos daquela abordagem, quer dizer, o que eu aprendi nesse tempo? Então, o estado de consciência da possibilidade de aprender. Esse é o grande diferencial do adulto. A hora que nós, os adultos, despertamos para isso, nós vivemos aprendendo incessantemente. Por exemplo, ao vir para cá, agora de manhã, com esse frio que está fazendo, o trânsito estava fluindo. Mas várias vezes eu encontrei o semáforo fechado, um sinal vermelho. Eu podia ter ido em frente, mas eu pensei, poxa, eu estou indo falar de aprendizado de adultos. Como é que eu faço? Eu paro aqui e aprendo isso? Me diz, mas eu estou atrasado. Bem, eu estou atrasado, então eu devia ter aprendido a acordar um pouco mais cedo. Então, eu diria para você que com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, realmente hoje nós temos ensino à distância e isso demonstra efetivamente que o adulto maduro, ele pode aprender à distância. As aulas presenciais diminuem, mas ele assume a responsabilidade De se apropriar do conhecimento, digerir o conhecimento. A teleconferência, hoje nós podemos fazer um trabalho transmitido via satélite para o mundo todo. Então, qualquer que seja a dinâmica, pode ser uma reunião íntima de 5 ou 6 pessoas reunidas, você no culto do evangelho do seu lar, enfim. Entendemos que a tecnologia é extremamente importante, nós devemos nos apropriar dela. Os recursos audiovisuais que nós temos hoje para transmitir as informações é algo extraordinário, maravilhoso, mas devemos levar em consideração e nos livrando do preconceito, que muita gente, o adulto não aprende mais, aprende. Desde que você que está transmitindo, respeite o conhecimento dele.
Uhum.
É preciso abordar um novo conhecimento respeitando
o que ele já tem.
O que ele já tem. E é a partir do que ele já tem, de forma respeitosa, que você oferta a ele algo que ele entenda a aplicabilidade dele, daquilo. Porque o adulto precisa disso, ele precisa entender o que, que eu faço com essa informação no meu dia a dia. É natural, porque ele já está consolidado, ele precisa de algo, coisas práticas. Então, se tomarmos esse cuidado, tanto a perspectiva tecnológica como a perspectiva moral nesse processo é válida e importante.
Perfeito. Hélio Delanossi, você que também atua aí, milita na questão da aprendizagem de adultos, né? Comenta essa questão.
Eu vou pegar a partir do que ele disse, para mim não ter que... ele foi muito feliz no que ele falou, vou pegar a partir do que ele disse, porque no momento em que... O que muda, além que se oferta cada vez mais meios diferentes de levar informação, facilita muito mais, temos coisas que facilitam o aprendizado hoje, no termo de audiovisual principalmente, mas principalmente é que muda assim, que na hora que você vai deixando cair os preconceitos, uhum. Né? Você resolve aprender, deixou cair, vai ficando em estado de abertura, deixando aquele estado de homem primitivo para trás, né? Do homem animal, que a gente chama assim, né? Animal no bom sentido da palavra, ele vai deixando aquilo para trás, ele vai se abrindo para o aprendizado, aí ele percebe que ele consegue aprender e não é feio.
Muito bem. Deixa eu só fazer um comentário aqui rapidamente a respeito disso que vocês estão comentando, né? Até porque vocês são profissionais que militam na questão da aprendizagem de adultos, que a questão da evolução tecnológica nos possibilita recursos, como o próprio Forte falou, da educação à distância, do aprendizado, vamos dizer assim, com conteúdos bastante, vamos dizer assim, fáceis de serem adquiridos.
Você grava, repete.
Pois é. Agora, quiser. A evolução moral, ela nos abre a mente, como o Forte falou, para a sensibilidade, para ficarmos mais acessíveis a não mais ao conteúdo, mas à qualidade do que nós vamos aprender, né? A filtrar aquilo que importa para a nossa evolução, etc. Né? Porque as informações que estão aí são muito fortes, né? São muito pesadas às vezes. Né?
Porque isso deixar... é a humildade, né, Eutríbio?
A humildade de aprender.
Não é que você vai conquistando a humildade, é aumentando o seu grau de humildade, e mais você aprende. Né?
Pois é, eu vou deixar uma pergunta para você aqui, Forte, para que a gente responda no nosso retorno. Que a questão, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte por que, que os adultos aprendem coisas, eles sabem que, por exemplo, no mundo não deveriam fumar, não deveriam beber, mas não conseguem praticar isso que eles aprenderam. Por que, Forte? Responde para a gente no nosso retorno. Nós vamos fazer aqui uma breve interrupção no Semana Boa Nova. Se você não muda a emissora, nós vamos voltar já.